Euronet Plus. Esta semana, o Parlamento Europeu discutiu o espaço Schengen. Foi revelado um estudo que indica que a eventual reintrodução de fronteiras teria um custo anual de 4 mil milhões de euros por ano. Vamos ainda, neste espaço, ficar a saber as últimas novidades sobre o acordo de comércio entre a União Europeia e os Estados Unidos e também o Canadá. Temos o habitual comentário de Francisco Sarsfield Cabral. Começamos então por Schengen, pelo debate esta semana no Parlamento Europeu. A reposição de fronteiras no espaço europeu custaria pelo menos 4 mil milhões de euros, pode ir até aos 20 mil milhões. A conclusão está num estudo que foi apresentado esta semana no Parlamento Europeu, num encontro onde esteve a jornalista da Renascença, Catarina Santos.
Há filas intermináveis para entrar no edifício central do Parlamento Europeu em Bruxelas. O controle de segurança é apertado e obriga à mesma rotina minuciosa de qualquer aeroporto. Lá dentro discute-se como assegurar a sobrevivência da livre circulação de pessoas no espaço Schengen, uma marca indissociável do projeto europeu, seriamente ameaçada no último ano com vários países a reintroduzirem temporariamente controlos de fronteiras face à pressão migratória que lhes bateu à porta. A audição pública dedicada ao assunto foi aberta pelo Comissário para a Migração, Assuntos Internos e Cidadania. Em declarações aos jornalistas, Dimitris Avramopoulos explica o que está em cima da mesa.
A liberdade de movimentos tem mesmo de ser assegurada. Claro que há países que podem pedir uma extensão da reintrodução de controlos nas fronteiras internas. Se for o caso, temos de avaliar, mas a decisão está tomada. Vamos voltar a Schengen. Como já disse várias vezes, Schengen é a maior conquista do espaço europeu e é isto que os cidadãos europeus exigem.
É o que indica um dos vários estudos apresentados na sessão. A liberdade de circulação é a valência mais acarinhada pelos europeus. Outro estudo apresentado pelo Gabinete de Pesquisa do Parlamento Europeu revela que uma eventual reintrodução de fronteiras em todo o espaço europeu teria um custo que poderia ir de 4 mil milhões a 20 mil milhões anuais. Organizada pela Comissão das Liberdades Cívicas, Justiça e Assuntos Europeus, a discussão durou quase 4 horas e evidenciou a necessidade de assegurar um melhor controle de fronteiras. Avramopoulos sublinha que sem um reforço de segurança, Schengen não resistirá.
Temos de ter em conta que temos de gerir melhor as nossas fronteiras. Um exemplo concreto disso é a criação da Guarda Costeira e de Fronteiras Europeia, que estará totalmente operacional nas próximas semanas. Mas implica também a obrigação dos Estados-membros responderem aos nossos apelos e cumprirem os seus compromissos, disponibilizando pessoal, recursos e meios técnicos.
Ou seja, como em quase tudo na União Europeia, nada funcionará sem solidariedade entre todos os Estados-membros. Foi a ideia sublinhada pelo eurodeputado do PSD, Carlos Coelho, a quem coube fazer o balanço final da audição sobre o presente e o futuro de Schengen.
Creio que há duas palavras-chave que ficaram claras ao longo desta tarde. Nós precisamos de mais solidariedade entre os Estados-membros e precisamos de mais confiança mútua. Isso é essencial para termos mais Schengen.
Carlos Coelho foi escolhido para presidir um grupo de trabalho da Comissão Libe para acompanhar de perto o mecanismo de avaliação de Schengen, uma função que lhe permitiu ter já acesso a relatórios confidenciais que evidenciam as fragilidades das fronteiras externas, à luz das regras comunitárias.
Há problemas com câmaras de filmar que estão mal orientadas, há problemas com a definição dos mecanismos de detecção, há problemas com a formação dos guardas que estão em cada posto, há problemas de financiamento, há problemas de material, há problemas muito diferentes de sítio para sítio.
O eurodeputado Carlos Coelho considera por isso urgente que as avaliações feitas nas fronteiras dos Estados-membros sejam transparentes e preocupa-o que o papel de identificação de vulnerabilidades, assumido agora também pela nova Guarda Costeira e de Fronteiras, possa ter um objetivo escondido com o sentido contrário.
Há uma margem cinzenta, preocupante, porque o nível de acesso do Parlamento aos resultados do sistema de avaliação de Schengen não é idêntico ao resultado do chamado assessment de vulnerabilidade da Frontex. E houve um lapso do representante da Comissão que acabou por dizer que talvez fosse bom fazer mais avaliações de vulnerabilidade, porque os países trocavam informação só entre eles e, portanto, ficava mais fechado entre quatro paredes do que as outras avaliações. Isso pode significar que há menos capacidade do Parlamento e das instituições europeias de forçar esses países a cumprirem as regras de Schengen.
Presente na audição, o diretor da nova Guarda Costeira e de Fronteiras, Fabrício Leggeri, defendeu que os dois sistemas de avaliação têm papéis diferentes e complementares.
From my perspective, the Schengen evaluation is about the compliance with the Schengen rules.
Na minha perspectiva, o mecanismo de avaliação de Schengen tem a ver com o cumprimento das regras europeias, enquanto a identificação de vulnerabilidades não tem um caráter legal. É um teste à capacidade efetiva do uso dos meios. Podemos ter Estados-membros que cumprem totalmente as regras de Schengen, mas que, se não fizerem um uso correto do equipamento e dos meios, não cumprirão os requisitos.
But nevertheless, if they don't have a proper use of the equipment and the means, they will not match the requirement, the effective requirement.
Outro aspecto evidenciado na audição é que para salvar o espaço Schengen tal como o conhecemos, os diferentes sistemas de informação têm de melhorar a cooperação entre si. Mas isto implica alargar o número de entidades que têm acesso a bases de dados, como os registros de entrada e saída de cada Estado-membro. E implica também que um sistema como o Eurodac, desenhado para recolher impressões digitais de requerentes de asilo, possa ser consultado por autoridades legais, o que tem potencial para levantar problemas de privacidade e proteção de dados. Foi uma das preocupações mais sublinhadas por vários eurodeputados na audição desta quarta-feira, que evidenciou várias divergências sobre as soluções a adotar para que Schengen possa retomar a normalidade. À saída, o eurodeputado Carlos Coelho sublinha, ainda assim, que ouviu mais orientações comuns do que esperava.
Dou três exemplos concretos. A ideia de que nós não precisamos de rever as leis de Schengen. Isso está num estudo. Vi todos os meus colegas a assinar que sim, quando essa conclusão foi abordada. Ou seja, nós não precisamos de perder mais tempo a discutir novas iniciativas legislativas, precisamos é de aplicar bem o que já temos. E Schengen tem os instrumentos necessários para responder às crises. Não precisamos de alterar a lei. Segundo a ideia de que a Comissão Europeia deve preencher melhor o seu papel como guardiã dos tratados. Essa crítica foi feita por vários dos oradores em diversos painéis e foi partilhada pela quase generalidade dos meus colegas. Terceiro, a ideia de que este Parlamento não se pode demitir do controle democrático sobre aquilo que se está a passar nas fronteiras, deve melhorar o seu acesso à informação e deve ter a capacidade de analisar os resultados do sistema de avaliação de Schengen.
Pontos de encontro saídos de uma reunião cheia de desencontros, um bom espelho do Estado da União Europeia, ameaçada por divergências, mas a tentar focar-se em objetivos comuns, neste caso concreto, para recuperar aquela que é a sua pedra basilar, a livre circulação dos cidadãos num espaço comum.
Um trabalho de Catarina Santos, o debate no Parlamento Europeu sobre o espaço Schengen, sobre o reforço do controlo de fronteiras. Outro tema que marca esta semana, a União Europeia e os Estados-membros preparam-se para ratificar o acordo comercial com o Canadá, que vai abolir 99% dos direitos aduaneiros entre os dois blocos. O acordo está a gerar polémica, várias ONGs e grupos políticos opõem-se, dizem que a harmonização de normas leva ao nivelamento por baixo dos direitos sociais e ambientais na União Europeia. O correspondente da Renascença em Bruxelas, Vasco Gandra, ouviu argumentos pró e contra e foi perceber o que Portugal pode ganhar ou perder com este acordo.
O acordo comercial entre a União Europeia e o Canadá vai abolir quase todos os direitos aduaneiros que pesam nas trocas comerciais entre os dois blocos. A Comissão garante que este acordo traz vantagens para as empresas europeias que vão poupar centenas de milhões de euros por ano em pagamento de direitos. Bruxelas afirma que o acordo também é positivo para os consumidores por terem acesso a mais produtos e serviços e a preços mais baratos. As associações empresariais e industriais defendem o acordo. Luísa Santos é diretora das Relações Internacionais da Business Europe, que representa em Bruxelas as confederações de vários países, como a CIP e a AIP. Luísa Santos acredita que o acordo traz vantagens para Portugal.
O que é importante é aquilo que as nossas empresas vão poder beneficiar no mercado canadiano. Por exemplo, e este é um exemplo que diz muito a Portugal, no setor têxtil e vestuário, nós neste momento, que se queremos exportar para o Canadá, por exemplo, roupa de cama, que é um produto que Portugal exporta bastante para o mercado norte-americano, incluindo Canadá, nós temos que pagar 18% de direitos aduaneiros. A partir do acordo, nós vamos deixar de pagar direitos aduaneiros com o acordo. Por outro lado, os canadianos, quando exportam para a União Europeia, só pagam 12%. Portanto, para além de deixarmos de pagar os direitos, vamos, no fundo, criar uma situação mais equilibrada no mercado, que neste momento nós estamos numa situação de desvantagem em relação aos canadianos, porque temos que pagar mais direitos do que eles pagam quando entram no mercado europeu.
Já o eurodeputado do PCP, Miguel Viegas, avisa que o acordo vai favorecer certos mercados e pode prejudicar setores sensíveis para Portugal.
É evidente que, do ponto de vista da União Europeia, há vantagens em exportar para o Canadá carros, automóveis, Audis, Mercedes, mas para que o Canadá, no fundo, aceite baixar as tarifas e todas as normas regulamentares que permitam olhar, enfim, a comercialização de automóveis para aquele sentido, naturalmente que vai exigir contrapartidas ao nível de um conjunto de outros produtos que afetam particularmente a nossa economia, designadamente ao nível dos bens agrícolas. E, portanto, neste acordo prevê contingentes a nível de carne bovina, de carne suína, que vão naturalmente ter um impacto muito negativo para os nossos produtores.
O acordo comercial com o Canadá tem gerado polémica. Os opositores dizem que há muitas diferenças entre a União Europeia e o Canadá ao nível das normas e da regulação. Acreditam que o acordo vai nivelar por baixo direitos sociais e ambientais dos europeus. O deputado do PCP fala mesmo em concorrência desleal.
Na questão laboral, é evidente que, apesar destas negociações, existem diferenças significativas em termos de direitos do trabalho, o que faz com que, na prática, os agentes económicos dos dois lados do Atlântico não estão, no fundo, a utilizar as mesmas armas, e há aqui, manifestamente, lugar para uma concorrência desleal, designadamente ao nível do Canadá, que, no capítulo laboral, no quadro da flexibilidade, no caso de um conjunto de aspectos, beneficia de um padrão social muito mais baixo, que lhe permite, no fundo, baixar os seus custos de produção e, assim, poder concorrenciar com as empresas europeias, onde este padrão europeu é muito mais elevado.
Mas do lado das confederações empresariais, Luísa Santos garante que os níveis de proteção social e ambiental na Europa não vão baixar.
As normas estão salvaguardadas, quer no próprio acordo, quer agora que se está a falar de uma declaração interpretativa ao acordo, para que não hajam dúvidas sobre isso. Nós não vamos baixar os nossos níveis de proteção social nem ambiental, este é o primeiro ponto, e vamos manter o direito de regular nessa área, quer a União Europeia, quer o Canadá. Por outro lado, quer dizer, se há um país que tem níveis de proteção muito semelhantes aos nossos, é o Canadá.
Por seu turno, a Comissão Europeia diz que o acordo comercial com o Canadá inclui regras estritas de proteção laboral e ambiental. Diz também que o mecanismo de resolução de conflitos entre Estados e empresas salvaguarda os direitos dos governos. O acordo prevê ainda uma vasta lista de indicações geográficas protegidas. Só as denominações genuínas podem ser vendidas no Canadá. No caso de Portugal, há 16 produtos protegidos, entre os quais o queijo da serra, enchidos e azeite de várias regiões.
Ora, os ministros vão na próxima semana tomar várias decisões sobre conclusão, assinatura e aplicação provisória deste acordo entre a União Europeia e o Canadá. O Parlamento Europeu tem também de se pronunciar. Em estúdio está Francisco Sarsfield Cabral, habitual comentador neste espaço de assuntos europeus. Francisco, que consequências é que pode ter para Portugal e para a União este acordo? Podemos esperar um impacto negativo e positivo?
Já foi debatido isso agora nas intervenções anteriores. Eu penso que o efeito é claramente positivo. Portugal é um pequeno país, precisa de exportar, o seu mercado interno é mínimo, e, portanto, tudo o que seja abrir caminho a exportações é bom para Portugal. Não quer dizer que não pudesse haver problemas, não é? E há sempre problemas, porque as coisas não são estáticas e, portanto, há coisas que nós exportávamos antes e agora já não exportamos, e há outras que exportamos. Agora, eu o que penso é que este acordo com o Canadá é muito capaz de ser o último, porque o acordo da União Europeia com os Estados Unidos penso que não se vai realizar. Uhum. Não por culpa da União Europeia, mas...
Porque anda-se em negociações há muitos anos.
Há muito tempo, mas porque seja qual for o presidente dos Estados Unidos, Hillary Clinton ou Donald Trump, são contra, primeiro são contra o acordo com os países do Pacífico, que está à frente, que está cronologicamente antes do acordo com a Europa. E, portanto, não vale muito a pena perder tempo com isso. Eu acho que Trump é um protecionista, já sabemos, isolacionista. Hillary Clinton adotou essa posição de... Ela foi primeiro favorável ao acordo transpacífico e depois mudou de ideias porque teve medo de perder votos, porque Bernie Sanders, o candidato da esquerda, defendia muito também o protecionismo, etc. Portanto, eu penso que, enfim, é aproveitar o que se pode do acordo do Canadá, porque... Certamente,
um acordo que deverá ficar finalizado em breve. Esta semana os ministros vão tomar decisões. Depois o Parlamento tem também de se pronunciar sobre este acordo comercial entre a União Europeia e o Canadá. Mas há outro tema que já dura há bastante tempo, pelo menos desde junho, marca este ano, direi, não é a semana, mas este ano e o próximo na União Europeia, o Brexit. Em Londres, a Primeira-Ministra Theresa May teve esta semana de ceder à pressão dos trabalhistas e debater no Parlamento com os deputados a estratégia de Londres, o modelo de negociação que vai levar a Bruxelas em março do próximo ano. Avisou desde já a Primeira-Ministra que não aceita que o Parlamento possa moldar o Brexit. Os deputados não vão poder votar a estratégia. Francisco, este recuo da Primeira-Ministra perante as pressões mostram que este vai ser um processo muito complicado também internamente.
Vai ser muito complicado internamente e externamente. Vai durar mais que 2 anos, o que é complicado depois porque ao fim de 2 anos a Grã-Bretanha fica fora da União Europeia, de qualquer maneira, não é? E ainda ontem, ou hoje, talvez mesmo, o Presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, disse que não há que distinguir entre um Brexit forte e um Brexit fraco, ou sim, ele chama-lhe o hard Brexit e o soft Brexit. O soft Brexit queria dizer que a Grã-Bretanha ficava dentro do mercado único, tinha as facilidades, mesmo pondo restrições à livre circulação de trabalhadores. Ora, ele veio dizer que isso é impossível, que não esperassem isso. O gabinete de Theresa May já respondeu, já reagiu esta manhã, mas não a este ponto. É porque o Tusk disse também que tinha a esperança que os britânicos pudessem mudar de ideias e voltar e dizer não, é Brexit. E, portanto, eu penso que vão ser negociações duríssimas e que vão durar muito tempo, o que é o clima cria um clima de incerteza muito grande. Eu ainda hoje ouvi a notícia de que, não sei se se confirma, que grandes organizações bancárias americanas vão tirar as suas sedes de Londres, não é? Porque eles não sabem o que é que vai acontecer. Não é? E, portanto, isto é... Mas também é verdade, como disse, aliás, Donald Tusk, que isto vai ser mau para todos.
É a opinião de Francisco Sarsfield Cabral, que vamos voltar a ouvir com certeza muitas vezes sobre o Brexit, aliás porque até nos últimos dias foi divulgado um relatório pedido pelo Governo de Londres que diz que o Reino Unido vai perder 73 mil milhões de euros por ano apenas em receitas fiscais. O Brexit é com certeza um assunto para voltar à discussão neste espaço Euronet.
Euronet Plus. Milano. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.